E enquanto a oposição para, o governo avança e Portugal progride. Trabalhamos todos os dias para cumprir o programa do governo, com determinação e sentido de responsabilidade para com o país. Garantir a estabilidade das políticas pela qual os portugueses optaram de forma clara nas últimas eleições. Um mandato para transformar o país, resolvendo os problemas das pessoas, sem perturbações do ruído que muitos querem trazer para a vida política. Quando aos grandes desafios estratégicos da demografia, das alterações climáticas, da transição digital, da redução das desigualdades, se somam as incertezas de uma guerra na Europa, uma crise inflacionista, um brutal crescimento das taxas de juro, o que faz falta é determinação estratégica, resposta aos problemas das pessoas e governar com serenidade, sempre, sempre a pensar nas pessoas. É o que estamos a fazer, é o que continuaremos a fazer.
Muito obrigado. A mesa não registra nenhum pedido de esclarecimento ao primeiro orador, deputado André Ventura, e registra 8 pedidos de esclarecimento ao primeiro-ministro, tantos quanto os grupos parlamentares e os deputados únicos aqui representados. Sendo assim, o tempo máximo de cada pedido de esclarecimento é de 5 minutos e o primeiro-ministro responde no fim aos pedidos de esclarecimento. Tem agora, segue-se a ordem de representatividade dos partidos da oposição e termina o Partido Socialista como consensualizado na Conferência de Líderes. Para um pedido de esclarecimento ao Primeiro-Ministro, tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, temos quase 2 anos de maioria absoluta e o senhor conseguiu este feito absolutamente extraordinário. Um governo ainda pior do que aquele que tinha com a geringonça. Mas, senhor Primeiro-Ministro, o senhor não governa há 1 ano e meio, o senhor governa há 8 anos. O senhor é o segundo Primeiro-Ministro já com mais tempo de governação. E ouvi-o falar sobre saúde e, de facto, vamos falar sobre saúde e educação. Em 2015, o Estado português gastava 9,2 mil milhões de euros em saúde. Em 2023, gastará, de acordo com os números do Governo, 14,9 mil milhões. São quase 6 mil milhões de euros a mais de dinheiro dos portugueses que os senhores gastam em saúde. E para quê? Temos um pior sistema de saúde hoje do que tínhamos em 2015. Temos hoje mais 500 mil de portugueses sem médico de família do que tínhamos em 2015. Temos hoje maiores listas de espera de cirurgias e consultas. Temos hoje um caos absoluto nas urgências e na rede hospitalar. O senhor ali de cima mostrou orgulho em gastar mais na saúde, mas, senhor Primeiro-Ministro, isto é a prova da sua atroz incompetência. Na sua atroz incompetência na governação, gasta mais 6 mil milhões de euros do dinheiro dos portugueses, mais 600 euros de cada português para lhes dar piores cuidados de saúde. Mas vamos ver a educação. Em 2015, na educação, o Estado português gastava 5,9 mil milhões de euros. Este ano, segundo os números do seu governo, gastará 7 mil milhões. Mais 1 mil milhões de euros, e o que é que vemos neste início do ano letivo? Quase 100 mil alunos que não têm um professor a pelo menos uma disciplina. Um total desânimo dos pais e das crianças relativamente à escola pública. O pessoal docente e não docente em guerra. E uma escola pública que não para de cair nas avaliações internacionais, nomeadamente no ranking PISA. O senhor, em 2 áreas vitais para os portugueses, saúde e educação, orgulha-se de gastar mais 7 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes, mas apresenta resultados bastante piores do que aqueles que existiam quando tomou posse. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ainda sob os seus 8 anos de governação, nas últimas semanas o senhor foi desautorizado por 3 dos seus ministros. O Ministro da Educação, o Ministro da Saúde e a Ministra do Ensino Superior têm agora a narrativa de que é preciso tempo para resolver os problemas, que os problemas não se resolvem em poucos meses. Mas isso é uma crítica a si diretamente, Sr. Primeiro-Ministro. O senhor está há 8 anos, não foi capaz de resolver os problemas e, pelo contrário, eles agravaram-se. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, estes seus 8 anos e, sobretudo, esta sua maioria absoluta fica marcada pela marca do empobrecimento. Os portugueses têm cada vez mais dificuldade em pagar as contas. Estão a perder poder de compra. O aumento do custo de vida está a dificultar que paguem as suas contas. Têm cada vez mais dificuldade em aceder à habitação e em pagar a prestação da casa ou a renda. Vêem os serviços públicos a colapsar e estão cada vez mais com dificuldades financeiras, também por causa do esbulho fiscal que o seu governo não para. Mas sobre tudo isto, senhoras e senhores deputados, o PSD tem apresentado propostas. Apresentámos um programa de emergência social em setembro, antes do governo. Apresentámos as prioridades do orçamento para 23. Apresentámos um programa para a educação. Apresentámos em fevereiro um programa para a habitação. Apresentámos em junho um programa para a saúde. E apresentamos agora um programa para reduzir o IRS. Tudo isto foi aqui discutido nesta Câmara. E o rolo compressor da maioria absoluta, tudo tratou de chumbar. Os senhores podem discordar. Os senhores podem discordar, mas não podem dizer que o PSD não apresenta propostas e soluções e não é a alternativa a esta governação. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, amanhã nesta Câmara haverá um debate verdadeiramente importante para os portugueses, promovido pelo PSD, sobre a redução de impostos. Veremos se o Governo se fará representar. Mas pergunto-lhe, está disponível para baixar já o IRS em 23? É que até julho, Sr. Primeiro-Ministro, até julho, o seu Governo já cobrou em impostos mais 2,8 mil milhões de euros do que o ano passado. São 2 mil milhões de euros a mais do que aquilo que o seu Governo tinha previsto no Orçamento de Estado para a totalidade do ano. O que nós dizemos é devolva já em 2023 às famílias, sobretudo da classe média, parte substancial deste excesso de receita que está a cobrar. E está também disponível, Sr. Primeiro-Ministro, para o pacto que o Dr. Luís Montenegro sugeriu a semana passada para dar estabilidade durante 15 a 20 anos à tributação dos jovens, para garantir que os jovens, nos próximos 15 ou 20 anos, os jovens até 35 anos, não têm uma taxa de IRS acima de 15% e pagarão 1/3 do IRS que pagam hoje. Isso sim são medidas estruturais, sobretudo se forem acordadas entre os dois partidos. Senhoras e senhores deputados, o PSD não é o partido das moções, é o partido das soluções. Mas, e por isso, senhores deputados, amanhã sim há um debate que interessa aos portugueses e que procura resolver o problema gravíssimo da falta de rendimentos disponível das famílias. Senhor Primeiro-Ministro, o meu tempo está a terminar e queria ainda fazer-lhe 2 questões, muito simples. A primeira tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O que é que efetivamente se passa nessa instituição? Quando é que conheceremos as contas de 2021 e 22, porque só são públicas as de 2020, e que responsabilidade tem o Governo no descalabro financeiro da instituição? E a última questão, e para terminar, Sr. Presidente, tem a ver com o Ministério da Defesa. Quando é que termina a impunidade que graça no Ministério da Defesa? Soubemos ontem que o Secretário-Geral, apesar de arguído num caso de corrupção sobre um caso de corrupção relativo ao próprio Ministério da Defesa, que o Secretário-Geral continua em funções. Quando é que acaba a impunidade no Ministério da Defesa? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ouvi com atenção a sua intervenção sobre Portugal a andar para a frente e o progresso que temos feito todos e que injustamente não reconhecemos do seu trabalho ao longo destes anos todos. Mas eu primeiro, Sr. Presidente, vou ter que dizer isto. Eu ouvi o Dr. Miranda Sarmento dizer, e cito, este governo é pior do que a geringonça. E então, Dr. Miranda, deputado Miranda Sarmento, deixe-me perguntar se é pior que a geringonça, tenha coragem e vote a favor do Chega para derrubar este governo. Se é pior que a geringonça, vote ao lado do Chega para derrubar este governo. É que não podemos andar a dizer que este governo é pior do que aquele que tinha o PCP e o Bloco de Esquerda e dizer que se vai abster numa moção de censura precisamente para derrubar este governo. Eu não sei se na Madeira, nos Açores, estão muito de acordo com o que vocês aqui dizem, mas isso é um problema que no domingo será resolvido. Agora, isso é um problema que no domingo veremos. Agora, eu ouvi bem um pacto com o Partido Socialista para descer os impostos. Um pacto com este Partido Socialista. Um pacto. Eu peço a quem nos esteja a ouvir que em casa escreva assim. O PSD quer um pacto com o Partido Socialista. Um pacto. Ó, Sr. Deputado Miranda Sarmento, eu vou-lhe dizer uma coisa. Com este governo aqui, com este Primeiro-Ministro, com este partido, não há pactos. É uma coça até eles saírem dali. É uma coça até eles saírem dali. Não há pactos. Digo coça de forma não ofensiva, Sr. Presidente. Uma coça política, digamos assim. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, ouviu dizer que as contas da TAP estavam uma maravilha. E, portanto, até disse, para que uma moção de censura para criticar a TAP? As contas da TAP, os passageiros, as contas, aumentou tudo. Então, há uma pergunta. Eu sei que o Sr. Ministro Fernando Medina não está aqui, o das infraestruturas já está ali, e outros em breve estarão por aí para outros locais. Então, há uma pergunta que fazemos. Está tudo tão bem na TAP? Não, não está ali porque é como se não estivesse, Sr. Deputado. A questão é, se estava tudo tão bem, porquê é que despediu a CEO da TAP? Se estava tudo tão bem, se as contas estavam tão bem feitas, porquê é que despediu a CEO da TAP mais? Porquê é que agora está em tribunal um pedido de indenização que os nossos impostos provavelmente vão ter que pagar? Sabe o que é que eu faria? Eu poria o governo a pagar a indenização. Era isso que devia acontecer. Deviam pagar a indenização à CEO da TAP. Mas não, não é motivo suficiente para uma moção de censura. Mas talvez a pobreza seja. E enquanto estamos aqui com o grupo parlamentar do Partido Socialista de pé, a bater palmas e a dizer vá em frente, camarada Costa, enquanto todos de pé dizem isso, saem notícias a dizer que para o ano os portugueses mais pobres vão pagar IRS. É esse o pacto que querem com o Partido Socialista? Em 2024, os portugueses que ganham o salário mínimo vão passar a pagar IRS. Os senhores querem um pacto com o PS. Meus amigos, vocês não perceberam ainda que este governo não há pactos. Eles só querem cobrar, distribuir para ganhar votos. E ainda querem pactos com eles. Não há pactos. Há de derrotá-los. Há de derrotar. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe se é verdade que no próximo ano vamos ter os portugueses que ganham o salário mínimo a pagar IRS. Aí está algo que os portugueses querem saber, a par da coreografia parlamentar do Partido Socialista. Se aqueles mais pobres vão começar a pagar IRS. Pois o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro diz, e até temos um orçamento da saúde que tem aumentado consistentemente. E eu tenho que dizer isto, é verdade, Sr. Primeiro-Ministro, tem aumentado consistentemente. Mas tem também diminuído a taxa de execução dessa dotação. E, portanto, de nada nos vale vir daqui a um mês ao Parlamento dizer que há mais 1 milhão, mais 10 milhões, mais 20 milhões, mais 100 milhões para o SNS, se depois não o executa e o Sr. Ministro das Finanças não deixa que o dinheiro saia. É o mesmo que o Sr. Ministro da Educação anda a dizer que está a negociar, não está a negociar com nada, há greves todos os dias e há escolas sem alunos. Isto não se faz pactos, é pura incompetência que tem que se derrotar nas urnas. E é assim que nós vemos a situação. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que vai fazer, se se mantiver em funções, para que deste ano, por uma vez, execute o orçamento da saúde? Em vez de andar a dizer que aumenta A, B, C e D, mas os enfermeiros são dos mais mal pagos da Europa, os médicos são dos mais mal pagos da Europa e há hospitais do país com 3 anos à espera para se ter uma consulta. O que é que vai fazer uma vez na vida, uma vez, por amor de Deus, uma vez, para executar a sério